A tuberculose é uma doença bem conhecida pela população. O que poucos sabem, no entanto, é que ela apresenta diferentes variações, acometendo outras partes do corpo para além dos pulmões. A tuberculose ganglionar, por exemplo, é uma das principais em números de casos. Para entender melhor essa doença, eu converso com Marcelo Nóbrega Litvok, coordenador do Ambulatório de Tuberculose do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Marcelo, o que é a tuberculose ganglionar?
A tuberculose ganglionar é uma das formas de tuberculose que existem. A forma mais comum de tuberculose que nós conhecemos é a tuberculose pulmonar, que é responsável por cerca de 85% das formas de tuberculose. A tuberculose ganglionar, ela afeta os gânglios, né, que são chamados de linfonodos, e é a segunda causa de tuberculose extrapulmonar, isto é, cerca de 15% das formas de tuberculose ocorrem fora do pulmão. A tuberculose ganglionar é a segunda forma mais comum de tuberculose extrapulmonar.
Quais são as principais diferenças para a tuberculose comum?
A grande diferença da tuberculose ganglionar em relação à tuberculose pulmonar é que a tuberculose ganglionar não é transmissível de pessoa para pessoa. A tuberculose pulmonar, em quem é bacilífero, você, pela respiração, pode transmitir para pessoas que você conviva. A tuberculose ganglionar não é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente quando não existe fistulização, quando esse gânglio não fura e sai secreção. As regiões mais acometidas da tuberculose ganglionar é a região cervical, a região do pescoço. Geralmente você acaba tendo caroços no pescoço, que não são dolorosos e acabam crescendo nessa região. Mas, eventualmente, as axilas, a região inguinal e mesmo dentro de órgãos abdominais ou mesmo no tórax, você pode ter também aumento de linfonodos.
E quais são os principais sintomas?
Bem, na tuberculose ganglionar, os sintomas mais comuns são aumento dos gânglios ou os linfonodos. Você, em qualquer parte do corpo, principalmente na região do pescoço, pode sentir caroços que aumentam, pode ter febre associada, que é um sintoma bastante comum, suores à noite, que nós chamamos de sudorese noturna. A pessoa vai dormir geralmente e acorda molhada, e perda de peso.
Qual é o modo de prevenção, então?
A melhor forma de prevenir a tuberculose ganglionar é tratar todos os casos de tuberculose, principalmente as tuberculoses pulmonares. Você identificar a pessoa que tem tuberculose, fazer o tratamento por cerca de 6 meses, você diminui bastante a chance de transmissão de uma pessoa para outra da forma pulmonar e evita também que surjam as formas ganglionares da tuberculose, porque a porta de entrada por onde o bacilo contamina outra pessoa é sempre pelo pulmão, mesmo que o pulmão não seja acometido e outros órgãos como linfonodos, que são gânglios, possam apresentar tuberculose ganglionar. A tuberculose, ela é transmitida de, assim, a porta de entrada é o pulmão. Para você pegar a tuberculose, você tem que ter contato com alguém que tem uma forma pulmonar. Aí o bacilo entra pelo pulmão, se aloja no alvéolo pulmonar e se dissemina para outros órgãos também. Grande parte das vezes, 85% das vezes, o pulmão é acometido. Mas como o bacilo ele passeia pelo corpo inteiro, você também pode ter outras formas de tuberculose, como a ganglionar. No fundo, uma pessoa com TB ganglionar não transmite uma para outra. Mas se você tem contato com uma forma pulmonar, você tem o risco de dela disseminar, de ir para outros órgãos e aí sim causar doença.
Então, não necessariamente a pessoa que tem a ganglionar teve também a pulmonar. É só que todo tipo de tuberculose atinge o pulmão primeiro.
Existe uma diferença importante entre ter a infecção por tuberculose e ter a doença, né? Para ter a infecção, basta se contaminar. E a forma de contaminação mais comum é pelo pulmão. Para você ter uma tuberculose pulmonar, esse bacilo entrou pelo teu pulmão, na verdade, né? E pode ter se espalhado a partir do pulmão para outros órgãos. Mas esses outros órgãos, como o gânglio, como o cérebro, como a pleura, como o intestino, eles podem ter doença com o pulmão absolutamente normal.
E quais são os principais riscos?
Bem, a tuberculose ganglionar, assim como a tuberculose pulmonar, deve ser tratada pelo tempo correto, que é pelo menos 6 meses de tratamento. E quando não ocorre o tratamento correto, ela pode se espalhar para outros gânglios e mesmo outros órgãos, como o intestino, como a pleura ou até mesmo o pulmão. E a partir daí você acaba tendo uma forma mais grave de tuberculose, que pode eventualmente levar a sequelas ou eventualmente morte. Uma coisa que é interessante na tuberculose é o seguinte: você pode, durante a infância ou a juventude, ter contato com um bacilo. não provocou doença. Anos ou décadas depois, ele pode reaparecer. Ele está latente, né, nesse estado latente. E ele pode, depois de muito tempo, acordar e causar doença.
E essa questão é totalmente aleatória, de para onde pode ir?
É um pouco aleatória, na verdade, mas existe uma ordem mais importante, quer dizer, existe uma probabilidade maior de acometimento fora do pulmão. O primeiro que é a pleura é uma superfície que recobre o pulmão, então é muito próximo ao pulmão, e os gânglios também, eles estão em todo o corpo, mas tanto os gânglios do tórax como da região do pescoço, eles são próximos ao pulmão, então existe uma certa lógica, sabendo que a bactéria entrou pelo pulmão, dessa disseminação para órgãos próximos. Aí o gânglio acaba sendo um desses alvos, na verdade. Mas, por exemplo, ele pode ir para o sangue, para o rim, dar uma tuberculose renal, pode ir pelo sangue para o intestino e ter uma tuberculose intestinal. E assim por diante, né?
Eu conversei com Marcelo Nóbrega Litvok, coordenador do Ambulatório de Tuberculose do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. André Romani, para a Rádio USP.